Senhoras e senhores deputados, eu mais uma vez lhes pedia silêncio e, naturalmente, para o senhor deputado PAN André Silva e para o João Ramos, é um adiamento desativo, temos que aceitar. E vamos passar ao ponto 5, está bem? Discussão e votação do relatório final da petição número 91/13, primeira, contra o abandono e abate dos animais na Ilha São Miguel. O deputado autor do relatório é o deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz-se o seu deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Tal como é dito no relatório, esta petição é subscrita apenas por uma peticionária, com um texto curto que solicita, basicamente, que sejam tomadas medidas contra o abandono e abate de animais na Ilha Terceira, onde existem três canis de abate, todos eles sobrelotados, dado que é subscrita apenas por uma... não tem que ser discutido em plenário, eu proponho que seja enviado para todos os grupos parlamentares, como já é de conhecimento de todos, para caso entendam tomar alguma iniciativa ou possam fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos deputados dos diferentes grupos parlamentares se querem pronunciar sobre o relatório que o Sr. Deputado Abel Batista acabou de aqui informar. O Sr. Deputado António Ventura tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em relação ao relatório, felicitar o Sr. Deputado Abel Batista e corrigindo a Ilha Terceira, Ilha de São Miguel. Desde Terceira. Terceira é mais touros. Bom, em relação ao relatório, nada a acrescentar. O relatório é muito objetivo, muito simples, de igual modo também a petição é muito objetiva e muito simples, e portanto nada temos a opor relativamente àquilo que foi a elaboração do relatório, e felicitar o Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Deputado António Borges, do Partido Socialista, faz favor.
Também para felicitar o Sr. Deputado Abel Batista e também para, enfim, da nossa parte, adiantar que... enfim, nos parece um relatório bem elaborado, também objetivo e, portanto, merece a nossa aprovação.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Abel Batista, que interpretou bem o espírito da petição. Assim, o relatório também é curto. E, portanto, quer formalmente, quer substantivamente, o relatório corresponde exatamente ao teor da petição e, por isso, está correto e vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado. Mais... alguma ou algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Pergunta a parte do PSD, ninguém quer pronunciar sobre o relatório? Ah, já se pronunciou, tem razão. Peço-lhe desculpa, ó, senhor deputado, peço-lhe desculpa.
Quem? Tem que falar em nome dos Açores.
E como o senhor, senhor deputado, eu entendi que das suas palavras que o senhor deputado Abel Batista tinha introduzido a ilha São Miguel com a Ilha Terceira. Era mais para uma correção, não tanto para se pronunciar sobre o relatório. Foi assim que eu entendi. Fez essa apreciação. Está bem. Sim, senhora. Então, vamos para a votação. Não sei se o deputado André Silva quer dizer alguma coisa. Não quer dizer nada. Deputado João Ramos? Também não? Vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. De seguida temos a fixação da redação final do projeto de resolução 106/13, primeiro que do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de estudo nacional sobre o impacto da distância percorrida pelos alimentos importados desde a sua produção ao consumo. Isto vem aqui para confirmar a redação. Eu pergunto à senhora e aos senhores deputados se há alguma questão a levantar sobre a forma como está redigido o projeto de resolução. Não tem nada a levantar? Podemos confirmar? Pronto, está confirmado. O sétimo ponto, fixação da redação final do projeto de resolução, número 206/13, primeiro do PAN, que recomenda ao Governo a adoção da recomendação da Europeia de 2016/336 da Comissão de 8 de março de 2016, relativa às normas mínimas de proteção de suínos no tocante às medidas destinadas a reduzir as necessidades de corte de cauda. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu gostaria de vos informar que esta sala é pequena e sempre que há uma reunião nesta sala, já não é a primeira vez que eu solicito e faço apelos para que não conversem, porque não nos conseguimos fazer ouvir uns aos outros. Portanto, mais uma vez, eu pedia a vossa atenção e a vossa colaboração. E sendo assim, perguntava se tem alguma questão a levantar sobre a forma como está feita a redação deste documento. Não? Está confirmado? Está confirmado. Distribuição do projeto de lei número 243, primeira do PSD, cria a obrigatoriedade da indicação do país de origem na rotulagem no leite para consumo humano. Cabe ao PSD nomear o relator. Não. A informação é de serviços. Eu estou-vos a dar a indicação que me deram de serviços.
A distribuição, como é evidente, passa para o seguinte. Tem que se dizer que, em termos da ordem, cabia
ao PSD. Bem, então passa.
Relator do projeto.
Então passa para o PS. Tem razão. Indica? Muito obrigado. Temos o ponto 9 da Ordem de Trabalhos, que é o escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define as características dos navios de pesca, reformulação, COME 2016-273. Isto vem aqui para perguntar aos senhores deputados se querem elaborar relatório sobre esta iniciativa europeia. Eu pergunto se acham bem ou não elaborar o relatório sobre esta iniciativa europeia. Dou a palavra ao PSD, Sr. Deputado Maurício Marques. Pretendem elaborar algum relatório? Sr. Deputado António Borges, Sr. Deputado Carlos Matias, Sr. Deputado Abel Batista, não? Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, cumprimento também os senhores deputados. Sou pena de não estar a ver bem esta iniciativa, mas é o regulamento, por isso é uma iniciativa legislativa e aborda a questão quer da dimensão das embarcações, quer da potência dos motores, e que é uma matéria que nos tem sido cara aqui à nossa comissão em termos de acompanhamento. Por isso eu não sei se, acho que a minha perspectiva é que seria de acompanhar esta iniciativa.
Sr. Deputado Pano. André Silva não quer dizer nada. Quando há um grupo parlamentar que sugere a elaboração do relatório, por norma, segundo a indicação de serviços, quer ficar com esse?
Na ordem normal.
Quer que ordem? Sim, senhor.
PSD.
Então agora é PSD.
Há uma lista. Mas eu não
tinha aqui. Paulo Maurício Marques, quer dizer alguma coisa? Faz favor.
Eu penso, eu estou a acompanhar a ideia do deputado João Ramos, porquanto, mas presumo que nós não temos nenhum problema em fazer o relatório, mas presumo que a potência dos motores a que o João Ramos está a fazer referência não é propriamente esta. A potência dos motores que normalmente tem sido suscitada até é mais da competência da Rosal Bernas, tem a ver com a potência dos barcos de pesca da arte chávica. Não, presumo que não seja exatamente esta. De todo modo, na dúvida. Não, mas é verdade. Portanto, não é este o caso, mas portanto, de todo modo, se um Partido Comunista Português entende que se deve escrutinar esta proposta de regulamento, temos toda a disponibilidade em fazê-lo.
Sim, senhora, muito obrigado. Sim, senhora. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estudei aprofundadamente esta iniciativa. Mas é uma proposta de regulamento e, por isso, é uma iniciativa legislativa que tem implicações para o nosso território e aborda matérias, quer da dimensão das embarcações, e isto não é irrelevante relativamente às áreas, a um conjunto de matérias que as embarcações usam, e também a questão dos motores, da potência de motores, é abordada. E por isso não há nada melhor, para isso é que serve o escrutínio, é para nós percebermos e aprofundar o conhecimento e a reflexão relativamente a esta iniciativa e depois perceber se há ou não implicações e se ela merece ou não ser acompanhada de outra forma. Eu julgo que o escrutínio tem essa função e ele deve ser utilizado.
Sim, senhora. Faz favor, senhor, quer dizer?
Quero usar a palavra. Acrescentar é do interesse de um partido político escrutinar. Temos que respeitar, nada mais.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 10, outros assuntos. Eu aqui queria informar a senhora e os senhores deputados que nestes outros assuntos estaria incluída a visita a Santarém no próximo dia 8. Os serviços estão a procurar encontrar um local, uma sala, que permita à Comissão reunir entre as 10 e as 10h30 para depois efetuar a visita à feira. O senhor Dr. Joaquim Ruas já fez contactos com a organização da feira e tem sentido alguma dificuldade em encontrar o espaço. Eu, entretanto, dada a proximidade que o senhor deputado Nuno Serra tem com Santarém, fiz-lhe o pedido de ele nos ajudar a encontrar um espaço no recinto da feira para que a Comissão lá possa reunir e depois visitar a feira. Esta é a informação que tenho para vos dar. Mas não sei se alguém quer acrescentar mais alguma questão. A ideia era nós fazermos 10h30 uma reunião e depois fazer a visita à feira. E naturalmente almoçaríamos lá e vínhamos depois. Quem? O deputado Nuno Serra? Sim, mas... Plenária às 3, meia e meia, 2 horas saímos de lá, às 3 estamos cá. Está bem? Está combinado? Já está a circular, penso que uma folha. Está a circular uma folha com as inscrições. Está bem?
Era para tratarmos das questões logísticas.
Que é para depois os serviços tratarem da parte logística. Os senhores deputados, ou as senhoras deputadas e os senhores deputados, têm alguma preferência relativamente ao restaurante? Ou... Senhora deputada, nós já anotamos essa questão do plenário e da hora, dessa precisão. Quem é que deu a palavra?
O deputado António Ventura.
O deputado António Ventura, para este ponto...
Diga? Outros assuntos.
Está bem. Sobre a questão da visita à Feira de Santarém... Mas temos ali o deputado, eu já me esqueci, nós temos ali o deputado de Santarém, que é o Carlos Matias, que também pode ajudar, não é?
Pode e deve.
Pode e deve.
Pode e deve.
Está bem entregue? Pronto, então, o deputado Nuno Serra fica com essa incumbência, está bem? De encontrar as melhores...
Pode ser na rua.
É, até é mais simpático na rua. Se não, temos aqui o deputado Abel Batista, que eu tenho... Diga? Não, eu tenho a certeza que o deputado... Eu e mais o deputado Abel Batista encontramos um local para comer. Vamos comer à Caxeina, o que é? Vamos fazer uma opção que pode ser...
Mas não posso ver quem vai deixar.
Está bem? Não é o... Senhor deputado, Abel Batista, estou a falar bem ou mal? Pronto, então, como vê, eu sei das suas preferências, já sei das preferências do Abel Batista. Bem, então este assunto está arrumado. Nos outros assuntos, pediu o deputado Ulisses Pereira a palavra e pediu o deputado António Ventura. Pode ser o deputado Ulisses Pereira e depois o António Ventura. Faz favor.
É uma palavra muito simples. Por coincidência, temos hoje, no dia em que se reúne esta Comissão de Agricultura e Mar, o Dia Nacional do Pescador. Portanto, eu julgo que era interessante que esta Comissão expressasse todo o seu apreço pelo trabalho de todos aqueles que têm uma faina difícil e também o reconhecimento e, no fundo, também a nossa pena por aqueles que, durante este último ano, desapareceram no exercício dessas funções. Portanto, era principalmente isso.
Muito obrigado. Senhores deputados, se o deputado quer dizer alguma coisa, Sr. Deputado Carlos Matias, Abel Batista, João Ramos, está o deputado André Silva, está expresso o apreço e o reconhecimento pelo trabalho que fizeram. Associamos todos esse voto pesar também pelas famílias e pelos pescadores que desapareceram. Muito bem. Sr. Deputado António Ventura, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, para dar conhecimento à Comissão, que o Grupo de Leite, e de acordo com a deliberação desta Comissão, já está em funcionamento, e amanhã vai promover duas audições, uma audição da Associação de Jovens Agricultores de Portugal e outra audição da Latogal. Será uma às 9h30 e uma às 10h30. Pelo que, para além dos elementos, os diversos grupos parlamentares que compõem o grupo, se mais alguma senhora ou Sr. Deputado estiver interessado em participar amanhã no Grupo de Leite, nessas audições serão muito bem-vindos.
Muito obrigado. É apenas para informar. Mais alguma questão neste ponto, todos os assuntos? Então, eu queria-lhes colocar uma questão, naturalmente a todos os grupos e aos colegas da mesa. Nós já atendemos aqui em audiência um senhor que é conhecido da senhora deputada Carla Barros, o meu conhecido também. Eu digo isto porque sei que tem uma relação próxima com ele. Próxima. Mas eu vou dizer quem é e a senhora já me falou dele. É seu vizinho. Isto é a propósito do Grupo do Leite. É o seu deputado, é o senhor Novaes de Barcelos. Não vem cá hoje. Como vê, senhora deputada. Senhora deputada Rosa Maria Albernaz, faz favor. Mas falou, mas interrompeu a reunião. Estou a falar.
A questão é que se coloca que não é uma associação,
é um grupo de produtores. É que nós, já que atendemos, queria informar a Comissão que nós já fizemos aqui o atendimento ao Sr. Novaes, que vinha acompanhado de um grupo de agricultores, que se bem, de produtores e agricultores também, que se bem se lembram, ocuparam toda esta sala, penso que foi até nesta sala, e foi uma audiência muito, muito, como é que é, muito curiosa e num grande debate. E eu pergunto se entendem que deve ser atendido aqui ele e os agricultores pela Comissão, ou então se devem ser remetidos para o grupo que está a tratar do Grupo do Leite. É esta a pergunta que eu faço. E dado que até integra o grupo do Leite ali a deputada Carla Barros, que o conhece já bem e que pode facilitar este contacto, porque ele liga-me todas as semanas e fala-me da senhora também. Senhor deputado, já para... Não, o senhor produtor Novaes, não sei o primeiro nome, mas liga-me, Manuel Novaes. Liga-me todas as semanas e fala que quer ser atendido por nós, que está com muitos problemas e naturalmente e fala das pessoas que ele conhece aqui na Comissão e naturalmente invoca o nome da deputada Carla Barros. Sr. Deputado, pediu primeiro a palavra o deputado Abel Batista. Sr. Deputado, não se importa que... Abel Batista, faz favor.
Bate bem. Sr. Presidente, eu acho que nós temos que levar as coisas um bocadinho mais a sério do trabalho nesta Comissão. O senhor Novaes... já veio cá a ser recebido a título individual, que não representa ninguém, não representa nenhuma entidade. Nós, no Grupo de Trabalho, já definimos as entidades que deveríamos ouvir, entidades de âmbito nacional, com situações que têm representatividade e representação. Eu também conheço muito bem o Sr. Novaes. Aliás, já em nele tempo, fomos visitar a própria exploração dele, que de exploração não tem muito pouco, tem muito de falta de trabalho e falta de exploração. Eu percebo a pressão, ainda por cima sendo o Sr. Novaes um cidadão do distrito, porque o Sr. Presidente é eleito, mas eu acho que nós não podemos estar aqui, porque daqui a bocado temos que receber toda a gente, ou em comissão ou em grupo de trabalho. Se o Sr. Novaes quer expor algum problema que o afeta em termos pessoais, pois com certeza pode fazê-lo junto do Sr. Presidente, que é deputado eleito pelo Círculo de Braga, ou junto de todos os deputados, ou mandar por escrito. Agora, eu acho que nós termos aqui, na comissão, a começar a ouvir pessoas que não têm nenhuma representatividade, isso começa a ser um bocado complicado, porque amanhã não teremos legitimidade para não dizer a mesma coisa a um pescador, a um pastor, a um silvicultor, a um produtor de mel, sem nenhuma representatividade, sem representar a ninguém para ser ouvido. Agora, receber correspondência, trocar correspondência, ser ouvido pelos deputados do círculo, isso aí, depois cada um fará. Agora, em termos de comissão, senão daqui a bocado nós, Sr. Presidente, nós não conseguimos fazer trabalho e já temos, e esta comissão é uma comissão que tem imenso trabalho, o Sr. Presidente já percebeu isso. Nós, inclusive, temos dificuldade já em fazer coisas que deveríamos fazer fora do Parlamento, em visitas que queremos fazer, a setores que queremos, com os quais queremos trabalhar politicamente, e estamos com dificuldade. Acho que temos de tomar aqui uma atitude relativamente a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu agradeço-lhe a sua intervenção e o seu alerta, Sr. Deputado. No entanto, gostaria de referir que o Sr. Novaes não se dirigiu ao deputado Joaquim Barreto, eleito pelo Sítio de Braga. O Sr. Novaes e o grupo de agricultores que o acompanha dirigiu-se à Comissão de Agricultura e Mar. E, naturalmente, eu, por respeito que tenho pela Comissão, trouxe aqui o assunto. A decisão é vossa e eu respeitarei a vossa decisão. Da minha parte, enquanto deputado, não tenho qualquer problema, eleito pelo Distrito de Braga, mesmo que não fosse pelo Distrito de Braga, em visitar as explorações e ouvir o Sr. Novaes, onde tenho que o ouvir. Agora, é meu dever, é minha obrigação, dado que ele se dirigiu à Comissão de Agricultura, a trazer aqui o assunto. Se entenderem todos em conjunto, nós, eu confesso que eu e os serviços, e naturalmente podia pôr também esta questão e até falámos com a mesa, se devemos ouvir ou não. Agora, concordo inteiramente com aquilo que disse, na medida em que é um grupo de agricultores. Agora, eles estão com um problema concreto, entendem que se devem dirigir à Comissão. Telefonam-me, como disse, há momentos, aqui ao senhor doutor, parece que é diariamente, a minha é só uma vez por semana. Portanto, é de uma forma insistente. Agora, a Comissão é soberana e decide, e eu acatarei a decisão que a Comissão quiser tomar. Tem a palavra o senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu acabo por concordar um pouco com o que diz o deputado Abel Batista. De qualquer forma, devemos informar o Sr. Novaes o seguinte. Nós acompanhamos as preocupações do Sr. Novaes, que são preocupações do setor, e poderemos sempre, o Sr. Novaes pode sempre fazer-nos chegar as suas preocupações por escrito. Nós analisámo-las e para além das suas preocupações que enviam por escrito, pode também indicar os associados que representa, caso assim seja. E caberá depois à Comissão, em fase seguinte, pronunciar-se sobre a recepção ou não, aqui ou no grupo de trabalho. Eu presumo que, efetivamente, aqui não se justifica. Já ouvimos aqui uma vez o Sr. Novaes. Para ouvir novamente o Sr. Novaes, teríamos, provavelmente, que ouvir muitos empresários do setor e de outros setores de que esta... De que esta comissão também acompanha, e por isso, neste momento, o que dizemos ao Sr. Novaes é que nos faça chegar por escrito os associados que representam e as suas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Borges.
Sr. Presidente, eu de alguma forma gostaria só de deixar esta nota. Eu, apesar de tudo, tenho algum apreço pelos cidadãos inquietos, e portanto, quando há alguém que quer dizer o que pensa e quer também de alguma forma colaborar no que diz respeito aos problemas que, enfim, próprios e de outros, eu nunca, por norma, enfim, coloco nenhuma objeção a essa questão. Agora, concordo com o deputado Maurício Marques, nós já ouvimos aqui o Sr. Manuel Vaz uma vez, há um grupo de trabalho para o leito, o que me parece é que poderia ter interesse, quer do grupo de trabalho, quer do Sr. Manuel Vaz, que essa... audição se fizesse no âmbito do grupo de trabalho. É a sugestão que deixo.
Muito obrigado. Então, Carlos Matias, faz favor.
Eu vou um pouco na linha, obrigado, Sr. Presidente, eu vou um pouco na linha daquilo que disse agora o deputado António Borges. Independentemente do ponto de vista formal, o senhor poder representar mais ou menos pessoas, o que é facto é que seguramente representa um conjunto de pessoas. Pelo menos vieram com ele e foi ele que foi o porta-voz delas muito embora do ponto de vista formal, não, tanto quanto eu me aperceba, não é sustentada em nenhuma organização formal e instituída. De qualquer das formas, a pessoa, de facto, não de direito, mas de facto, representa um conjunto de pessoas. É facto. Independentemente disso, nós efetivamente já o ouvimos. Eu, a sugestão que eu dava, um pouco na linha do que foi dito, é responder ao senhor que nos pode enviar as suas preocupações por escrito e remeter o assunto para o grupo do Leite, que, se entender que é oportuno ouvi-lo, depois de ouvir um conjunto de outras organizações e instituições que estão a ser programadas, poderá sempre solicitar que ele venha cá. Portanto, acho que não se devia liminarmente fechar a porta ao senhor, acho que devia manter um canal aberto e deixar ao grupo de trabalho do Leite a possibilidade de, se assim o entender, e se enfim, for compatível com o calendário dos trabalhos, ele pedir a vir ser chamado cá.
Defende que ele seja chamado cá ou ao grupo?
Eu dependo que o grupo de trabalho, admito que o grupo de trabalho possa chamá-lo cá, se entender que isso é necessário e compatível com o calendário de audições que tem para fazer.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, não sei se quer pronunciar sobre esta matéria, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, não sobre este caso em concreto, mas sobre a metodologia de trabalho, o que eu julgo é que nós temos que ter critérios. E isto não pode ser casuístico em função de acharmos que devemos ouvir este ou aquele cidadão. A norma que nós tínhamos, a regra que tínhamos era ouvir instituições. Depois abrimos algumas exceções e o caso do Sr. Novais já foi uma exceção que a Comissão abriu para poder ouvir um cidadão que não estava organizado numa associação e concordámos todos poder fazer essa audição. Neste momento, aquilo que me parece é que, eventualmente, se entenderem que o assunto é para remeter para o Grupo de Trabalho do Leite, mas não estão a ver o Grupo de Trabalho do Leite, que tem um período muito determinado, muito específico, para funcionar, tem que produzir um relatório, de ter disponibilidade para começar a ouvir produtores individualmente. Parece-me que isso não é compatível com a metodologia e com os tempos que o grupo de trabalho tem para cumprir. Por outro lado, eu já acho que isto já foi adiantado, eu acho que o que deve ser transmitido é que existem outras formas dos cidadãos chegarem ao Parlamento e chegarem aos deputados, que não seja o contacto direto. Né? E isso pode ser sempre sugerido, até porque aquele grupo específico já esteve uma vez na Assembleia e já nos colocou os problemas. Há sempre esta hipótese de quer os deputados do círculo, quer fazer chegar, quer pedir audiências a cada um dos grupos parlamentares, que é sempre um mecanismo de poder chegar e apresentar as suas propostas. Na Comissão, eu temo é que tenhamos esse problema, é que se nós começarmos a tornar aquilo que é exceção numa regra, depois temos muita dificuldade em gerir a nossa agenda e deixamos de ter, depois, não temos regras e critérios, depois temos que ouvir todos ou temos que dizer a uns que não e depois temos que ser muito menos objetivos quando tivermos que tomar essas decisões. E eu acho que isso deve ser feito de forma cautelosa.
Não, na qualidade exclusivamente de membro da mesa, queria dizer que subscrevo por inteiro esta intervenção do deputado João Ramos.
Muito obrigado. Eu gostaria de referir, procurando fazer aqui uma síntese do que foi dito, que efetivamente nós comunicaríamos ao Sr. Novais que deve fundamentar melhor o pedido de audiência, já que foi ouvido e depois será avaliado por nós. E se entenderem que deve ser encaminhado para o Grupo do Leite, será encaminhado para o Grupo do Leite. Se entenderem os seus deputados, cada um pela sua livre opção, atender o Sr. Novais, atender o Sr. Manuel Novais. Agora, que naturalmente eu gostaria de vos dizer, e estou aqui a referi-lo, o deputado Abel Batista já saiu, eu tenho alguma dificuldade em falar porque ele não está aqui. Eu já sei, mas admito que volte. Mas o que queria dizer é que não está aqui em causa ele ser um eleitor do Distrito de Braga. O que está aqui em causa é a questão do leite e do que está a passar com esta situação. Nós sabemos, e penso que a maior parte dos deputados sabem, o passo que foi dado, que eles deram, ele e os outros agricultores que o acompanharam, e também sabemos da situação em que eles estão colocados neste momento. E eu não não cheguei aqui a colocar despacho nesta petição do Sr. Novaes, vou fazê-lo hoje e irá ser decidido aos Srs. Deputados, depois cada grupo irá avaliar e irá decidir. Agora, há uma coisa que eu vos quero dizer, todos têm que assumir as suas responsabilidades. Eu assumo as minhas e cada um que assuma as suas. Independente das formalidades, cada um tem que assumir as suas responsabilidades, porque eu estou a acompanhar a situação, estou a vê-la, não tanto, quero-vos dizer que não tenho nenhum problema em falar com o Sr. Novaes, quando ele telefona, mas não é o Sr. Novaes que... A mim não me preocupa os telefonemas do Sr. Novaes. O que me preocupa é o que está na retaguarda e o que está à volta dele. Eu penso que a colega deputada está... Não sei se os seus gestos estão a acompanhar a minha preocupação, mas o que está à volta dele. Porque está aqui uma situação que, no meu entender, eu gostaria de, até de não estar aqui como Presidente da Comissão, agora a falar, mas como deputado, porque o que está à volta dele é uma situação mais complicada e dos outros agricultores. Porque não é muito correto o que está a fazer, na medida em que eles também são produtores, são portugueses, e eu vou encontrando, e vocês vão aqui aparecer mais pedidos à audiência. Não é do Sr. Novaes, mas de outras entidades, que efetivamente, eu penso que dentro de dias iremos ter aqui um pedido de audiência dos produtores de ovos, também, que vão aparecendo e que já se encontraram comigo, porque efetivamente muitas vezes não fazem ouvir a sua voz, mas como produtores de ovos, mas como disse, entendo, eu ao trazer aqui esta questão, cabendo-me naturalmente a responsabilidade de fixar a ordem de trabalho, mas eu não quero fazer, como nunca fiz, faço aqui convosco, quando tenho dúvidas, e é o que estou a fazer hoje, e é preferível que toda a Comissão se pronuncie, que propriamente só o Presidente. Mas eu vou distribuir este documento, vocês terão a oportunidade de o ler, vamos-lhe pedir que fundamente melhor o pedido de audiência, será distribuído também a fundamentação que ele mandar, e depois os grupos parlamentares irão decidir, como muito bem entenderem. Muito obrigado, por vos dizer, não sei se... Diga, faz favor.
Obrigado. O Sr. Presidente está a dizer uma coisa que eu acho que é preciso nós definirmos. O que o Sr. Presidente está a dizer é que é preciso que o senhor clarifique o pedido de audiência. Isso é dar-lhe a entender que nós fazemos a audiência e por isso é preciso clarificar isso. Fazemos a audiência a entidades ou a pessoas individualmente ou não. Porque se fizermos e decidimos fazer, nós fazemos o pedido do Sr. Novaes. Entra na ordem dos pedidos que há para fazer a audiência e ele entra. Se a Comissão assim o entender, o Sr. Novaes e os outros todos, né? Aqueles que pedirem individualmente. Mas também sempre temos a forma de nós sugerirmos a quem se dirige à Comissão individualmente que contacte a sua associação representativa e que através da sua associação possa chegar à Assembleia da República. Porque isso também é possível. Nós não impomos quem é que as associações cá trazem, não é? As associações vêm e trazem os associados que elas quiserem. E por isso, os produtores, através das associações que o representam, podem chegar assim também à Assembleia da República. Nós podemos sempre fazer essa sugestão.
Sr. Deputado, eu já passo a palavra ao Sr. Deputado. Eu só queria responder aqui ao deputado João Ramos. Quando eu disse que o senhor Manuel Novaes devia fundamentar melhor, fui ao encontro do que foi dito aqui por os seus colegas, porque alguém disse que ele pediu audiência, mas conviria fundamentar para se avaliar das questões que... Está bem, mas o que eu quero dizer, Sr. Deputado, é que eu respondi, procurei responder ou corresponder àquilo que me foi exposto. Mas a deputada Carla Barros pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer algum gesto ou atitude que eu tenha revelado que não possa ter interpretado corretamente, apenas para dizer que eu concordo inteiramente, como já referiu o grupo parlamentar do PSD, com o que o senhor deputado do PCP referiu, e nós temos que ter em conta que estamos também a colaborar para o enfraquecimento do associativismo do setor, porque o senhor Novaes não representa, e deixe-me dizer-lhe que eu conheço o senhor Novaes e aqueles quatro agricultores que estão em torno dele desde 2009, quando cá estive nesta Assembleia pela primeira vez. E, portanto, não é representativo do setor. E, portanto, para além de todos esses meios e instrumentos que estão ao serviço do cidadão, porque o senhor Novaes é um cidadão, devemos incentivá-lo a recorrer ao associativismo de proximidade que lá tem. Portanto, não é? Acho que é por aí que devemos ir e, portanto, eu não tenho mais nada a acrescentar, apenas dizer que concordo inteiramente e não concordo na totalidade com aquilo que o Sr. Presidente referiu, de que devemos estar aqui totalmente disponíveis para receber, porque não é esse o papel desta Assembleia.
Eu penso que a Sra. Deputada Carla Barros está a lavrar um equívoco. Eu não disse que nós devíamos estar totalmente disponíveis. Desculpe, Sra. Deputada, então vamos a clarificar as coisas para que não haja confusões. Eu acho que há aqui um equívoco, ou não me ouviu com atenção. Eu recebi aqui um pedido de audiência. E esse pedido de audiência, eu entendi, e os serviços, que não devíamos acolhê-lo e que devíamos, eu próprio, que podia fixar a ordem de trabalhos, que não devia acolher o pedido de audiência e devia colocar a questão à Comissão. É o que eu estou a fazer. Estou a fazer para que cada um possa expressar os seus pontos de vista, como a senhora deputada expressou os seus pontos de vista, o senhor deputado João Ramos expressou os dele, o senhor deputado António Bosco, cada um expressou os seus pontos de vista. E alguns dos seus deputados entenderam, como o deputado Carlos Matias, não sei se foi o deputado Maurício Marques, ou o deputado Abel Batista, que disseram que era importante que o senhor Novaes, além de pedir audiência, que fundamentasse o que é que pretende dizer, o que é que o leva a pedir este pedido de audiência, sem que, com esta nossa, digamos, indicação, se queira dizer que o vamos atender. Só para isto foi tudo muito claro desde a primeira hora. E que fique aqui, da minha parte, não tenho nenhum problema, porque desde muito novo me habituei a assumir as minhas responsabilidades e também as assumo. Agora, é uma obrigação minha, e eu entendo que é uma obrigação minha, dar-vos a conhecer que há este pedido de audiência aqui. Naturalmente podia dizer, olha, não o aceito. E depois podia um senhor deputado dizer-me assim, mas o senhor não aceitou um pedido de audiência quando já o atendemos uma vez? E acho que o devia trazer aqui para vos dar conhecimento. Estou-vos a dar conhecimento, vocês expressam os seus pontos de vista, e eu naturalmente, como não é um pedido formal através de uma associação, certamente respeitarei aquilo que vocês decidirem. É só isto que eu tenho para dizer. Não sei se o senhor deputado quer... Faz favor.
Não, eu penso que a deputada Carla Barros também já disse aquilo que eu referia, e voltando a falar com o elemento da mesa, eu penso que hoje temos uma reunião no final desta comissão para, no fundo, estabelecermos melhores formas de nos organizarmos, e naturalmente que é competência do Sr. Presidente da mesa fixar a ordem do dia. Não tem... Agora, também é competência da mesa e não tem sido exercida. Diz o artigo 6º do nosso regimento, compete a organização e coordenação dos trabalhos da Comissão. Isso entrou um bocado naquilo que o deputado João Ramos referiu há bocado. Eu acho que, se o senhor Presidente da Mesa quer a nossa ajuda, a ajuda de todos os deputados, para fixar as ordens do dia, ótimo, e cá estaremos todos, para o ajudar. Mas mais importante do que isso é ter um critério que não nos leve a estar, imaginemos que agora vem um produtor de mel, depois vem um produtor, vem um pescador do Algarve, têm todos a mesma legitimidade do que o senhor Novaes, têm todos a mesma legitimidade, são agentes económicos que nós temos que respeitar, e portanto o que acho que é fundamental é que através dos coordenadores, ou através da mesa, se defina um critério, abrindo sempre a porta, porque esta é uma casa, tem que estar aberta a todos, mas também não podemos debilitar aquilo que é a imagem da Comissão, que se transforme num coador de tudo. E, portanto, eu neste caso concreto não tenho opinião formada, a deputada Carla Barros fez, mas eu acho que é muito importante que tenhamos aqui um critério e um princípio. Ou uma situação excepcional que nos leve a ouvir alguém, ou então temos que acompanhar, e os grupos parlamentares, todos eles, desde o PSD ao CDS, ao PCP, estão sempre abertos para ouvir, para ser caixa de ressonância daquilo que são as preocupações dos cidadãos e fazer trazer aqui à Comissão aquilo que sejam questões relevantes. Também não podemos fechar a porta a toda a gente, não podemos, mas se uma pessoa quer ser ouvida na Comissão, se tivermos 100 pessoas, nós fizemos uma única visita este ano, daquelas que estavam previstas no nosso plano de atividades, porque não pudemos, porque tivemos muito tempo, porque este calendário político desta sessão legislativa foi um calendário político atípico, e portanto nós temos que criar entre nós um mecanismo de critérios que depois não nos obriguem a estarmos aqui a discutir o Sr. Novaes, ou a Sra. Maria, ou o Sr. António. Acho que essa é a questão de fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria, mais uma vez, e eu penso que quem está a alongar este debate... ou porque não querem ouvir, ou porque não querem entender. Vamos ser claros, Sr. Deputado. Coloquei aqui a questão, foi feito um pedido de audiência à Comissão. Eu trouxe aqui o pedido de audiência aos grupos parlamentares para se pronunciarem, se entendiam, dado que o Sr. Novaes não está a representar nenhuma associação, se devíamos ouvi-lo ou não. Foi esta a pergunta que eu fiz. Só isto, Sr. Deputado. Não fiz mais nenhuma pergunta. Os Srs. Deputados... através dos seus coordenadores, ou individualmente, expressam o seu ponto de vista e a mesa aceita. Portanto, o Presidente da mesa aceita. O Sr. Deputado disse muito bem que cabe à mesa colaborar na coordenação dos trabalhos. E eu queria dizer ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, dá-me licença, queria dizer ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, de uma forma cara a cara, olhos nos olhos, a mesa tem funcionado com a coordenação dos trabalhos. Eu lamento é que o senhor não tenha estado presente para não ter assistido a isso. Porque quando o senhor está presente, eu nunca tive a possibilidade de ser substituído pelo senhor. Sempre que eu já precisei, inclusivamente até com algumas necessidades que qualquer ser humano tem, de ser substituído, e aqui o meu colega de João Ramos até me chega a dizer que eu lhe corto o pio, porque ele é no momento em que ele vai falar e que está sozinho para me substituir. Portanto, é isto que eu lhe quero dizer, lamento ter que lhe dizer, mas efetivamente a coordenação dos trabalhos, Sr. Deputado, tem funcionado bem, porque tenho tido o auxílio, e tenho que o agradecer ao deputado João Ramos, e gostaria que o Sr. Deputado que estivesse também mais vezes connosco para permitir que, efetivamente, me desse essa ajuda e me ajudasse a coordenar os trabalhos. Porque a mesa ajuda a coordenar, não ajuda a destabilizar. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou falar, mas o assunto está esclarecido uma vez por todas. E se quiser, eu registro, porque não vamos entrar, nem quero entrar nesta situação, Sr. Deputado, nós vamos ter uma reunião a seguir na coordenação dos trabalhos. E, efetivamente, para haver coordenação dos trabalhos, os elementos em que é que está presentes para nos ajudar a fazer a coordenação. E quando são ausentes, não podem ajudar. É isto que eu lhe quero dizer. Faz favor.
Sr. Presidente, já que trouxe aqui questões, no fundo, de relacionamento, de funcionamento da mesa para aqui, obriga-me a fazer aqui um conjunto também de considerações que eu não queria fazer. Não queria fazer e começo por dizer-lhe que, exatamente, a sua discricionalidade de trazer para aqui obrigar os deputados desta comissão a pronunciarem sobre um pedido de audiência ou se alarga a todos os pedidos de audiência que são recebidos ou não. Dizer-lhe também que, como transmiti aos restantes coordenadores, que eu saiba, o Sr. Presidente da Mesa nunca convocou os restantes elementos da Mesa para qualquer reunião que visasse a coordenação e organização dos trabalhos. E se assim foi, peço-lhe que me diga, porque eu não faltei em nenhuma dessas reuniões. Mas lamento muito, posso? Lamento muito que tenha referido, porque todos nós temos ausências, uma coisa é certa. Eu nunca vi no funcionamento das comissões de agricultura e mar, pelo facto do Presidente não poder estar presente, e para mais, numa reunião que não tinha uma ordem do dia que era ou que fosse relevante, que se adiasse a reunião por causa da impossibilidade do Presidente. E, portanto, essa é uma matéria que claramente demonstra a forma como os trabalhos desta Comissão têm sido geridos. E, portanto, se quiser dizer que eu estou mais ou menos ausente, eu estou perfeitamente à vontade para me afastar e para vir alguém do PSD que possa, no fundo, estar a fazer o papel que devia fazer e que o Sr. Presidente não deixa, que é, no fundo, que quando há problemas, passa por cima da mesa e transmite-os para os grupos parlamentares e para os senhores deputados, como hoje foi aqui claramente evidente. E, portanto, ou nos respeitamos todos um ao outro, e eu gostaria muito de ter evitado fazer essa intervenção. E só a faço, porque o Sr. Presidente vem invocar a questão das ausências. Eu, quando estou ausente, justifico as minhas faltas, como ainda agora justifiquei uma outra. E acho que todos os nossos deputados que aqui estão têm o direito de estar ou de não estar. Porque esse princípio da funcionalização... Esse princípio da funcionalização da nossa função de deputado, quando o Sr. Presidente também tem funções políticas, funções partidárias, sabe que é o nosso dia-a-dia é absolutamente incorreto do ponto de vista da nossa relação como deputados, ter vindo fazer essa referência. E, portanto, eu quero dizer que repudio em absoluto a forma como se dirigiu ao vice-presidente da mesa e dizer-lhe que não vale a pena estar a fazer reuniões de coordenação e organização da mesa quando não há disponibilidade sua, se é só para sermos verbos de encher, esteja à vontade, fique sozinho, que eu cá ficarei a substituí-lo quando tiver as suas necessidades fisiológicas.
Sr. Deputado, eu queria, Sr. Vice-Presidente da Mesa, queria informá-lo do seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de o informar que foi notório, desde a primeira hora, quando eu perguntei aos coordenadores se devíamos ou não atender o Sr. Novaes, ou este senhor que fez esta pretensão, que o Sr. Deputado referiu várias vezes a sua qualidade e a sua condição de vice-presidente da mesa. Vai-me desculpar, quem trouxe à Alice essa discussão foi o senhor. Eu perguntei aos seus coordenadores, como tenho feito das outras vezes, se devíamos ou não ouvir o Sr. Novaes, e fiz esta pergunta, Sr. Deputado e Sr. Vice-Presidente da Mesa, porque já o tínhamos ouvido. E, naturalmente, os seus coordenadores pronunciaram-se. E o senhor fez questão, vai-me desculpar, lembro-lhe a memória, o senhor é que fez questão, enquanto vice-presidente da mesa, invocou isso várias vezes. Invocou várias vezes a sua condição, se quiser, ou forneço-lhe as gravações. E se o senhor invocou as... Desculpe. Senhor deputado, eu ouvi-o com toda a atenção, não interrompi e pedia que tivesse o mesmo respeito por mim, por favor. Portanto, o senhor invocou essa condição e invocou a condição de vice-presidente da mesa e invocou a condição de presidente da mesa, referindo mesmo a questão da coordenação dos trabalhos, fazendo uma crítica à forma como eu estaria a conduzir os trabalhos neste caso concreto. Eu, naturalmente, vi-me na necessidade, naquilo que é um direito que qualquer cidadão tem, e eu também tenho, enquanto como cidadão, como deputado e como presidente da mesa, que eu tenho respeitado a si e a todos. E gostaria de lhe dizer também, e lamento que o senhor também não tenha tido essa atenção, que nós, eu nunca obriguei nenhuma nem nenhum dos seus deputados a discutir assuntos da ordem de trabalhos. Porque uma questão é o colocar à consideração dos seus deputados que, de uma forma democrática, procurem dar o seu ponto de vista, a sua opinião, sobre visitas e sobre outros temas. É o que eu tenho feito ao longo da minha presidência na mesa. Isto é, de uma forma democrática, com um bom convívio que nós temos aqui e um salutar ambiente, é o que eu tenho procurado fazer. E muitas vezes, uns dizem que não querem, outros dizem que querem. Olha, por exemplo, visitas. Nós, como sabem, tivemos uma participação notada em Vila Real para discutir os baldios. Eu perguntei aos senhores deputados se entendiam bem ou não que, antes de ir para a conferência dos baldios, se devia fazer uma visita, e houve um senhor deputado, penso que foi o deputado Abel Batista, que referiu que não se devia fazer a visita, que se devia ir apenas para a conferência. Portanto, eu penso que isto é uma forma democrática de pôr os senhores deputados e dar-lhe voz. Esta tem sido a minha participação, mas eu irei acabar. Depois gostaria de lhe dizer que, portanto, não há aqui nenhuma obrigação dos deputados. Há quanto muito respeito. Não é obrigação, é o respeito pelos deputados e pelos seus coordenadores. Depois, outra coisa que o senhor falou aí de não estar presente numa reunião e ter adiado os trabalhos. Naturalmente, eu perguntei aos seus coordenadores, todos, sem exceção, desde o Partido Social Democrata ao PAN, o seguinte: na próxima terça-feira há uma visita aos Açores. Há vários deputados implicados nessa visita da Comissão de Agricultura. Eu pergunto se entendem que se deve fazer reunião na terça-feira ou se deve adiar. E nenhum dos senhores deputados, coordenadores, incluindo o deputado João Ramos, que também é vice-presidente da mesa, me disse que é melhor adiar a reunião para o dia seguinte. O único deputado que pôs uma questão de permanecer ou não na reunião foi o deputado do PAN, que disse: eu tenho à mesma hora uma conferência com o senhor Presidente da Assembleia da República de Líderes, penso que é assim que se chama, e não sei se vou estar presente em toda a reunião. Acabou por não ter vindo. Mas quero dizer também, de uma forma democrática e no respeito por todos, ouvi toda a gente. Ouvi os seus coordenadores, naturalmente, e por isso já, efetivamente, falei com o senhor, já tratei por escrito com o senhor sobre essa situação. Agora, quanto à outra questão, eu não sei o que se passa, Sr. Deputado, mas se tem alguma reserva relativamente à forma da condução dos trabalhos, eu peço-lhe que o diga aqui de viva voz, já que o abordou aqui, porque nós estamos à vontade para falar. Agora, eu gostaria de dizer, o senhor está mal informado sobre as reuniões. É que o senhor está mal informado. E eu vou-lhe dar a si e a toda a Comissão as reuniões que nós já fizemos neste mandato. Olha, neste mandato já decorreram 4 reuniões da mesa com os coordenadores. Portanto, não corresponde à verdade aquilo que o senhor está a dizer, porque já houve 4. Portanto, nós já fizemos 4 da mesa com os coordenadores. Da mesa com os coordenadores, naturalmente da mesa, porque a mesa, eu nunca o senhor deputado, com todo o respeito, nunca o senhor deputado, nem o seu colega João Ramos, me solicitou a necessidade de convocar a mesa. Porque nem eu senti essa necessidade. Porque se o senhor deputado ou o seu colega João Ramos sentir essa necessidade, eu próprio a convocarei e faremos uma reunião da mesa. Portanto, o senhor está perfeitamente à vontade. Que eu penso que é mais prudente, permita-me que lhe diga que é mais prudente e é mais correto que nós solicitemos uma reunião, que estejamos a fazer críticas à forma como são conduzidas as situações. É isso que eu faria. Isto é, se eu entender que se qualquer coisa não está a funcionar corretamente nesta Comissão, eu peço uma reunião para esclarecer as situações. É isso que eu faço. Portanto, quero dizer que já tivemos 4 reuniões e as 4 que tivemos, naturalmente, o senhor Vice-Presidente esteve presente em 3 e faltou uma. E temos procurado conviver e debater aqui nesta Comissão de uma forma aberta e em diálogo e em respeito por todos. É isto que eu quero dizer. E se alguma vez eu, o senhor deputado, tiver sentido que eu tive alguma falta com o senhor, acredito que se o fiz, não o fiz de uma forma intencional, foi involuntário. E, portanto, sente-se afetado com alguma situação da minha parte, peço-lhe desculpe, mas eu nunca fiz nada que o pudesse prejudicar ou pô-lo em causa. É isto que eu lhe quero dizer, de viva voz e com todo o respeito que tenho por si e por todos os deputados que integram esta Comissão e, naturalmente, ao senhor, como vice-presidente da mesa, ainda mais. É isto que eu tenho para lhe dizer.
Sr. Presidente, pediu-me para eu dizer cada... Pronto, eu só quero dizer que agradeço muito esta sua intervenção e só referir mais 2 questões. Primeiro, que quando eu há bocado referi a minha condição de vice-presidente da mesa foi exatamente porque o Sr. Presidente, quando iniciou esta discussão sobre a audiência do Sr. Manuel Novaes, referiu que gostava de ouvir a opinião dos membros da mesa e dos grupos parlamentares. Eu tive a preocupação de dizer que o meu grupo parlamentar já tinha falado e que era a minha opinião como vice-presidente da mesa. Foi exclusivamente, e portanto as gravações servem para uma coisa, também servem para outras. Portanto, eu só o referi como resposta àquilo que tinha sido o pedido do Sr. Presidente. Segunda questão, naturalmente nós não sentimos necessidade de pedir reuniões ao Sr. Presidente da mesa. Eu acho que o Sr. Presidente da mesa é que deveria ter a vontade e o gosto de ter mais englobado naquilo que são as suas decisões os restantes membros da mesa. Mas, portanto, eu acho, por mim, considero este assunto encerrado e julgo que neste quadro nem vale a pena reunirmos depois, porque já falámos aquilo que tínhamos a falar.
Sr. Deputado, muito obrigado, a minha parte também, e estamos perfeitamente à vontade de particular todas as situações para que, se houver alguma situação que, no seu entender, não esteja a funcionar corretamente, digo-lhe aqui na presença do colega da mesa, do João Ramos e do senhor e de todos os seus coordenadores, que da nossa parte e da minha parte principalmente estou disponível para acolher todas as suas sugestões que vão ao encontro do melhor funcionamento da Comissão. Muito obrigado. Senhores deputados, não sei se podemos passar à frente, então, quanto ao Sr. Manuel Novaes, vamos-lhe comunicar que, efetivamente, que ele que deve fundamentar melhor a posição que tem a fazer sobre esta situação. Podemos passar à frente? Muito obrigado. Agora, então, temos aqui uma audiência com a ANIL. A senhora deputada Patrícia Fonseca não estava cá presente, mas como é de Santarém também, já agora permita-me que ali o deputado Nuno Serra vai nos ajudar. Mas, faz favor.
Deixe-me só em relação a isso que eu acabei de falar. Para lá. E eles disseram que não havia nenhum problema, que tem uma sala disponível. Eu pedi uma sala para no mínimo 25 pessoas, mas há de ser à volta disso. E a organização acabou de perguntar também se nós almoçamos lá como fazemos todos os anos, comemos qualquer coisa rápida antes de vir para Lisboa. E, portanto, eles estão só à espera que eu diga se comemos lá qualquer coisa. Portanto, todos os anos tem sido, nós comemos qualquer coisa e vimos a seguir. Portanto, é só confirmarmos isso. Mas a sala está e teremos uma sala às 10:30 da manhã, a hora que devemos chegar. Para reunir, ou às 10.
Das 10 às 10:30 a reunião.
É como quiserem, teremos sala de manhã, sem problema nenhum.
Das 10 às 10:30 a reunião, e depois a visita à feira, e depois okay. O almoço ao 12:30.
Ok, combinado. Vou
acham que está bem, os senhores deputados do distrito conhecem melhor a situação, quer o deputado Carlos Matias, quer a Patrícia Fonseca. Está bem assim? Estamos cá às 3. 12:30, estamos 1:30 para almoçar. Está bem?
Sim, Sr. Presidente. Eu tinha, por acaso, a semana passada, quando houve a última reunião da Comissão, o Sr. Presidente tinha falado nisso e eu, por acaso, por outros motivos, falei com o engenheiro Luís Mira da CAP e até ele perguntou-me se nós íamos à feira. Eu disse que estava à espera da confirmação da Comissão e eu disse que, em princípio, tinha ficado combinado para dia 8 e não me pareceu haver qualquer impedimento da parte deles, portanto... Há bocadinho tinha perguntado ao deputado Nuno Serra se era ele que falava, que percebi que tinha havido essa conversa antes. Está tratado o assunto.
Foi uma má informação.
Não, o senhor deputado Nuno Serra, como nós estamos aqui com alguma dificuldade em encontrar um espaço para reunirmos,
pedimos que ele diligenciasse nesse sentido e ele fez o favor de fazer a diligência e, pelos vistos, já resultou. Muito obrigado. Eu queria informar as senhoras e senhores deputados que já estão 22 deputados inscritos para ir visitar a feira.